A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Com Charles Anjo 45, que estamos começando mais um quilombo aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos.
Oba, 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 Charles. Como é que é mais bem, Charles? Como vão as coisas, Charles? Charles Anjo 45. Protetor dos fracos e dos oprimidos, Robin Hood dos Moro, rei da malandragem. Um homem de verdade, com muita coragem. Só porque um dia Charles marcou bobeira, foi tirar sem querer férias numa colônia penal. Então os malandros otários deitaram na sopa, e uma tremenda bagunça o nosso morro virou. Pois o morro quer um céu, sem o nosso Charlie o inferno virou. Oh, mas Deus é justo e verdadeiro, pois antes de acabar as férias nosso Charlie vai voltar. Faz alegria geral, todo morro vai sambar, antecipando o carnaval. Vai ter batucada, uma missa de ação de graça, vai ter feijoada, uísque com cerveja e outras milongas mais. Muita queima de fogos e saraivadas de balas pro ar, pra quando o nosso Charlie voltar e o morro inteiro feliz assim vai cantar.
Esta semana contamos com a participação de Beto Xavier, que entrevista a escritora Eliane Marques, que também está ao lado de Ana Paula Coelho, gestora da Escola de Poesia Amefricana, e o músico, compositor e escritor Richard Serraria. É essa entrevista que a gente apresenta a partir de agora aqui no Quilombo.
E o Quilombo desta noite vai passar pela poesia, pela literatura, pela negritude, pela mãe África e também pela psicanálise. É um grande prazer que eu estou recebendo aqui no estúdio da FM Cultura, Eliane Marques. Muito prazer te conhecer, muito já ouvi falar do teu trabalho, da tua literatura, da tua poesia. Boa noite.
Boa noite, Beto. É um grande prazer estar aqui nesse quilombo da FM Cultura e, como dizem os nossos ancestrais, a Dupê. Muito obrigada.
Ao meu lado também está a Ana Paula Coelho, né, que é gestora da Escola de Poesia Amefricana. Eu estava até conversando em off aqui com a Eliane, né? Amefricana, né? Que termo, né?
É importante. Boa noite, gente. Eu sou a Ana. Um prazer estar aqui contigo.
E vamos falar tanta coisa para falar. Vamos começar falando da mãe de todas as artes, né? Da literatura, aquela coisa que chama-se poesia, né? Que quando falta, o ser humano fica mais pesado, né? O ser humano não... Mas quando há poesia, já dizia até o Cazuza, né? Quando há poesia, tudo torna-se muito mais tranquilo. Como é que surgiu a poesia na tua vida, Eliane?
Beto, desde que nós caímos aqui no mundo dos vivos, como dizem também os nossos ancestrais iorubás, nós recebemos essa mordida da linguagem, que é uma mordida poética. Nós nos constituímos pela poesia, quer ouvindo histórias, narrativas das nossas avós, das nossas tias nos dias de chuva, por exemplo, na fronteira. Quer ouvindo os itãs nos terreiros ou fora dos terreiros. Eu não sei se as ouvintes ou os ouvintes sabem o que é um itã. O itã é uma narrativa, especialmente dos povos iorubás, que mais do que contar uma história, elas constituem um povo, constitui um certo tipo de, entre aspas, humanidade. Então a poesia surge assim. A poesia surge na oralitura. Ela não surge nos livros, pelo menos não na minha história. Ela surge naquilo que foi contado de tia para tia, de escravizado para escravizada, até chegar em mim. Depois que eu entro, então, nesse sistema escolar, que ainda continua colonial, fazendo uma referência a um livro de Tino Achebe, eu aprendo a ler e a escrever e desaprendo que a poesia, ela começa com a fala. Aí eu aprendo que a poesia é apenas a poesia escrita. E depois, novamente, em contato com as literaturas africanas, com as literaturas indígenas, eu desaprendo que ela é apenas escrita para aprender que a sua base é a oralidade.
E o Brasil é um dos países onde a história oral ela é mais forte, né? O Brasil, a história oral no Brasil é fortíssima, né? A história é contada pelas pessoas, né? Como você nasceu em Santana do Livramento, né? Na fronteira do Rio Grande do Sul, na fronteira aí do Brasil, Uruguai. Como foi uma mulher negra viver na fronteira do Uruguai?
Eu acho que o primeiro ponto é de que eu nunca tive dúvida de que eu era negra. Até poderia ter dúvidas com relação a essa designação, mulher. Mas de que eu era negra, não. As pessoas não me deixavam esquecer. Tu és negra. Tu és uma mulher negra. Então, nessa fronteira geográfica entre Brasil e Uruguai, se estabelecia também uma fronteira racial entre brancos e negros.
Nítida, né? Nítida, né?
Evidente, declarada, embora não estivesse escrita, ela se dava no dia a dia de cada um, de cada uma. Então, Beto, essa polaridade, homem, mulher, branco, preto, rico e pobre, são polaridades fronteiriças. Mas essa fronteira, ainda que estabeleça esse limite, ela também é uma fronteira de possibilidades. É uma fronteira de outra língua, é uma fronteira que possibilita outra cultura, outras gentes, outras formas de estar no mundo.
Perfeito. Eu gostei muito dessa tua analogia aí sobre a fronteira, né? É uma fronteira, na verdade, né? Não deixa de ser, né? É verdade. A palavra fronteira cai muito bem, né? Na tua vida, né?
Eu gosto muito de fazer também de construir uma metáfora com um Itã do Orixá Ogum. Se conta que, durante um tempo, as gentes e as orixás e os orixás viviam muito bem aqui na Terra. E as gentes resolveram fazer o que não era devido. As orixás se magoaram e foram embora. Foram embora para para os seus territórios, digamos assim. E esse momento de partida gera a criação de uma fronteira, de um abismo entre as gentes e os orixás. De tal modo que eles não podem mais cruzar essa fronteira, esse abismo. E o único que pode fazer isso é Ogum. Desse abismo, ele forja uma arma que talvez não seja exatamente uma arma para a guerra, mas é uma arma para a arte, como fala o Olxoinka. Ele rasga esse abismo e permite de novo essa união, essa reunião. Então, fronteira tem a ver com Ogum, tem a ver com criação, tem a ver com transposição daquilo que impede algo. Eu penso assim essa palavra, ela me marca dessa maneira.
Bom, eu lá também está o Richard Serraria, né, que está sempre presente aqui. É incrível as palavras da Eliane, né, Richard?
Eu acho interessante, importante e interessante, né, assim, tudo que a Eliane divide conosco, né, trazendo também esse pensamento negro-centrado, né, mais do que afro-centrado. Eu acho que o termo inicial, o conceito inicial que foi colocado aqui, né, a mefricanidade, nos oportuniza a gente pensar essa América é constituída também a partir dos povos originários e também a partir do contingente negro. É, e essa zona de fronteira, essa cultura do Doble Chapa, essa língua das avós, né, como presente ali em Santana do Livramento, Rivera, assim como em outras cidades de fronteira no Rio Grande do Sul, enfim, Corrientes, Passo de los Libres, Rio Branco, Jaguarão, é, a fronteira do Chuí. É, eu acho que a gente tem aí uma tendência a olhar muitas vezes essa fronteira como essa própria ideia, né, do Doble Chapa, mas é muito mais do que Doble Chapa. Porque quando a gente pensa no Doble Chapa, a gente está reduzindo para um olhar do português e do espanhol, né?
Com
e,
certeza.
Na verdade, o que a Eliane está nos trazendo aqui, essa ideia dos Itãs, essa ideia toda da cosmogonia dos orixás, eu acho que nos oportuniza também a gente pensar essa América, essa Méfica, conforme proposta por Lélia Gonzalez, de uma forma mais ampliada com a indiscutível contribuição negra e também originária.
Eu acho que tem muita coisa para ser contada ainda sobre a presença negra na Argentina e no Uruguai, sabe, né? Eu acho que é um território ainda pouco explorado, né? Tem muitas histórias, acho que tem coisa que, olha, aí tem, acho que tem um vulcão explodindo aí para a literatura, para contar as histórias, né, dos negros
na Argentina.
Na Argentina, né?
Eu acho que no Uruguai tem a cultura toda do candomblé,
sim,
né, a presença,
sim,
banto,
né,
desde 1680, na colônia do Sacramento.
Sim.
E na Argentina eu acho que tem esse elemento um pouco mais, né, a gente precisa dizer isso também, né, que também faz parte conformadora do folclore do Estado do Rio Grande do Sul, né? A Argentina tem uma marca bem mais forte de racismo,
sim,
né, que isso aparece no folclore deles, né, essa ideia dessa Europa na América, e que não que não haja racismo no Uruguai, né, ou no Brasil, obviamente que, como diz Silvio Almeida, né, o racismo estrutural está presente no nosso cotidiano, mas a gente tem, ao menos na cultura, essa cultura entendida como a cultura popular brasileira, assim como a cultura uruguaia, né, essa presença desses elementos da negritude que mostram também essa indispensável contribuição da mão de obra negra escravizada e que essas marcas culturais estão vivas ainda hoje.
Bom, ao meu lado também aqui está a Ana Paula Coelho, que é a gestora da Escola de Poesia Amefricana. O que é a Escola de Poesia Amefricana?
A Escola de Poesia Amefricana é um espaço, uma editora que divulga, publica mulheres da chamada Améfrica, que é um espaço que Lélia Gonzalez já falava, né? Então, a gente está com alguns projetos e temos um projeto agora para agosto, que é o nosso Literanálise, que vamos unir a literatura amefricana com a psicanálise.
Desde quando existe a escola?
A escola já existe há 25 anos.
25 anos.
Uhum.
Nascida onde?
Aqui em Porto Alegre.
Em Porto Alegre mesmo?
Sim.
É? E a ideia surgiu como, sim?
A ideia foi mesmo para divulgar as escritoras negras e também do nosso cotidiano, escritoras latinas. Trazer esse protagonismo da mulher preta, mulher latina, para a escola e para a publicação.
Bom, Eliane Marques, o teu currículo tem aí, além da tua poesia, tua literatura, essa tua incursão pela psicanálise, né? Que é uma ciência, vamos dizer assim, né? Como é que surgiu a psicanálise na tua vida também?
Bom, quando eu saí do interior para Porto Alegre, eu estava envolvida diretamente com o direito, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e também estudava na então chamada Júris, que era a Escola da Magistratura. Num determinado momento, eu fui fazer um trabalho de estágio no Tribunal de Justiça e uma amiga me diz: tu não fala nada, tu tens a boca costurada. Ela não disse assim.
Desse jeito.
Não, tu tens a boca costurada, fui eu que inventei agora. Eu adoro inventar coisas. E eu não tomei aquilo a mal. Ah, está me ofendendo. Está sendo isso ou aquilo. Eu pensei, sim. Eu falo pouco, eu tenho medo de falar. Porque a fala sempre nos expõe, de algum modo. Ela diz algo de nós, sem que nós saibamos aquilo que a nossa fala diz. E ela me deu, então, um cartão de uma escola que ela frequentava, que era uma escola de psicanálise, e nessa escola tinha uma clínica. Eu fui, marquei uma sessão de análise e estou até hoje me analisando. Comecei nessa escola a frequentar grupos de poesia. E é interessante, Beto Xavier, que essa escola era dirigida por uma poeta e psicanalista argentina. Desde aí nós já temos uma, digamos assim, uma abertura para essa coisa da americanidade.
E a Argentina tem uma tradição absurda na psicanálise, né?
Exatamente. Lá se pratica uma psicanálise que eu chamaria de uma psicanálise com uma dimensão mais
social. É uma escola psicanálise, a escola argentina, né?
Exatamente.
Né?
Então, a minha analista, inclusive, hoje é analista, é argentina. Eu comecei nos grupos de poesia, comecei a escrever poemas, publicar, me envolver. E, num determinado momento, eu sou chamada para fazer um trabalho com um grupo de pessoas pretas. Até então, eu fazia formação, estava sempre presente nas aulas, dava aulas, que nós chamamos de seminários, mas eu não me animava a atender na clínica, ou eu não queria atender na clínica. A partir desse chamado, desse grupo de pessoas pretas, eu me animei a entrar na clínica, a atender como psicanalista. Só que essa psicanálise tão branqueada como está não me servia. Não me serve essa psicanálise. Então, eu, com outras psicanalistas e outros psicanalistas, começamos a pensar algo, inclusive, a partir daquilo que se chamava, então, de mitologia dos orixás. Para nós, não é mitologia, porque a mitologia, nós estamos guardando esse nome para falar dos gregos, lá do Édipo, de Narciso. Nós estamos falando aqui de Exu, Oxum, Yansan. Por que nós estamos falando isso? O Olixoinka, esse grande poeta, dramaturgo, crítico literário, político, defensor dos direitos humanos, diz o seguinte, num livro chamado Mito e Literatura no Mundo Africano. As nossas populações, a nossa gente se forja a partir de histórias. Existem histórias ancestrais que vão constituindo a nossa estada no mundo. Essas histórias nos conformam subjetivamente. E essas histórias foram esquecidas.
Perfeito.
Ou elas estão, digamos assim, restritas àquilo que se chama de religião. Quando, na verdade, elas estão em todos os lugares. Essa psicanálise que nós começamos a chamar de americana parte, então, dos itãs, que são essas histórias que nos constituem. Como é que nasce Exu? Como é que é a relação dele com Orumilá? Como é que é a relação dele com Imanjá? Esse Exu, ele é parecido com o Édipo? Ou nós temos grandes e grandes diferenças? Não como comparação apenas, mas como forma de constituição do humano. Então, essas mitologias, isso que nós estamos chamando de Tã, falam mais de nós do que esse Édipo. Então, nós estamos construindo alguma coisa a partir disso, a partir desses itãs.
Eliane, tu colocaste assim com no início dessa tua fala mais recente, essa questão dessa psicanálise branqueada. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa historiografia literária brasileira, e a gente também trazer esse conceito, né, essa ideia, para a gente fazer um passeio nisso e a gente poder revisitar um pouquinho essa historiografia literária, né? Pensando junto contigo, né? A gente já começou, inclusive, concretamente a refletir juntos, né? Podemos dizer, né, que a maturidade da arte literária negra no Rio Grande do Sul é visível na obra poética de Oliveira Silveira na segunda metade do século XX. A inquietação que eu divido contigo, né? Por qual motivo a historiografia literária não destaca autores negros e autoras negras em prosa no Rio Grande do Sul do século XX? Te pergunto, né? A ausência de autores e autoras negros e negras, e essa produção negro centrada em conto e romance do século XX, a ausência de autores, né, autores e autoras negras nessa produção, ou a ausência dessa produção negro-centrada, a ausência de autores ou a ausência da produção. Te coloco para que a gente possa, para que tu possa enegrecer o assunto.
Richard, eu entendo que não se trata de ausência de autores e nem de autoras e nem de produção, mas a ausência da possibilidade de circulação dessas obras. Nós podemos pensar que editoras consideradas pequenas e médias são aquelas que inovam no campo poético, trazendo novas autoras e novos autores. Geralmente, essas editoras têm uma dificuldade maior de publicar prosa, porque o custo, por exemplo, com gráfica, os custos com diagramação são bem maiores do que publicar poema. Eu mesma posso publicar o meu livro artesanalmente, publicar no sentido de editar e fazer circular. Agora, uma obra em prosa encontra, digamos assim, uma dificuldade inicial que me parece que é a dificuldade editorial. Eu tive uma enorme dificuldade de publicar, por exemplo, Louças de Família. Não é assim, o livro é bom, então qualquer editora publica.
É verdade.
Não é assim. Nós, pessoas negras, precisamos correr atrás de algo que parece que para o mundo branco já está dado. Ai, não, escrevo qualquer coisa, eu vou ali, talvez eu possa publicar.
Eu tenho a mesma percepção tua. É mais ou menos isso mesmo. Eu também, quando eu lancei meu livro, demorei bastante para conseguir a editora. Né? E o meu livro chama sobre futebol e música, que inclui muitas coisas dos negros, né? Na verdade, tanto futebol como a música foram grandes válvulas de crescimento da uhum. população no Brasil, né? E eu demorei quase 10 anos para editar meu livro. Né? Exatamente o que tu falaste, muito bem colocado, é isso aí. Entre livros de até históricos, né? Mais ainda, talvez mais ainda, né? Livro de história é bem complicado mesmo.
Sim, até então tu traz uma outra questão, que é nessa chamada, temos falado assim, o romance, o conto, a questão negra, ela aparece de uma forma mais densa, me parece, do que, por exemplo, num poema. A questão está ali, está posta, mas num romance isso se torna mais complexo, não porque o romance seja mais complexo do que o poema, não é isso. Eu estou dizendo que as articulações de personagens, de relações entre esses personagens, precisam ser costuradas de uma forma temporal mais extensa. Sim. Então, a questão racial se coloca de uma forma mais pesada ali, de uma forma que não deixa escapar a relação preto e branco. Por exemplo, num poema, às vezes parece que é só a relação preto. Dificilmente aparece a relação preto e branco, embora nos poemas do Oliveira Silveira assim eu vejo. Esse conflito. O conflito aparece mais diluído. Enquanto que no romance me parece que esse conflito está posto de uma forma mais direta. E é difícil. Era difícil até então que as editoras fossem topar, mostrar esse conflito de uma forma mais direta.
Existe um divisor de águas nessa tua colocação aí, um livro que provocou uma rachadura nesse pensamento, ou continua a mesma coisa?
Eu não digo que um livro tenha provocado essa rachadura. Mas esse conceito de autoria negra, que vem lá da literatura negra, da literatura afrodiaspórica, trouxe ao mundo que existe uma literatura que é branca. Então, essa literatura, que era chamada apenas de literatura, como diz o Ronald e dizem outros Sim. pensadores, é uma literatura branca. Então, parece que hoje algumas editoras se envergonham de publicar apenas literatura branca, porque é toda uma pressão política no sentido de diminuição das desigualdades, de diminuição das hierarquias. Então, essa literatura, ela começou a vender também. Não é só porque as editoras têm vergonha de serem chamadas de editoras racistas, e sempre foram racistas, mas é porque agora se vende. Louça de Família vende. Então, como é que essas editoras vão perder em razão do seu racismo.
O Torto Arado é um exemplo, né? Bem, bem fresco, né, de tudo isso aí.
O Torto Arado, o Avesso da Pele,
sim,
o Mata Doce, da Luciane Aparecida, o próprio meu, Louças de Família. Então, são romances que estampam de uma forma mais dramática a questão racial, que estão em editoras grandes ou médias e que estão vendendo, quer dizer, estão trazendo dinheiro também para essas editoras.
Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar de literatura, de poesia, de psicanálise com a Eliane Marx e com a Ana Paula Coelho. Minutinho só.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 21h tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7.
SOS Rio Grande do Sul. O estado de calamidade vai se transformar em estado de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. Anote o número do Pix CNPJ 92958800-1000-38. Doações de qualquer valor podem ajudar as vítimas das enchentes. Repetindo, o Pix é 92958800-1000-38. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
Chegou aos cinemas uma versão eletrizante do clássico filme de Tornados.
Já viu alguma coisa igual?
Nunca.
Adrenalina.
Tá chegando perto!
E fenômenos aterrorizantes nunca antes vistos, agora em dose dupla.
Temos mais um! Gêmeos!
Glenn Powell e Daisy Edgar Jones enfrentarão a fúria da natureza em Twisters. Hoje, somente nos cinemas. Compre seu ingresso. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura, 107,7. Mais democrática, mais plural. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Todo morro entendeu quando Zé não chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval. Mas todo morro entendeu quando Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval.
Estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura.
Se cozinha ilusão, restos que a feira deixou.
Abrimos este segundo bloco com Zelão, uma das grandes composições de Sérgio Ricardo, na voz de Jair Rodrigues. E nós prosseguimos a entrevista com a escritora Eliane Marques, acompanhada de Ana Paula Coelho, da Escola de Poesia Americana, e do músico Richard Serraria.
E o Quilombo desta noite recebe, a meu lado aqui, o Richard Serraria, que está sempre com a gente, a Eliane Marques e também a Ana Paula Coelho, que é a gestora da Escola de Poesia Americana. É, a gente falou sobre esse evento, Literanálise, né? Sim. Vamos falar mais sobre isso?
Vamos.
Vamos lá, então. Pode falar.
O Literanálise é o primeiro e acredito que o único clube de leitura que se assenta no conceito da psicanálise americana. Então, é o ponto de partida para a discussão, a pontuação e a interpretação dos romances contemporâneos. A gente vai juntar, nesse primeiro ciclo, que vão ser 6 meses... escritoras, autoras e autores que a história se passa em territórios indígenas, no Caribe, no norte do Brasil, as histórias também vão se passar. Então, a gente vai ter essas discussões a partir desses romances com o viés da psicanálise americana.
Tem a data? Sim,
Temos a data do lançamento.
Lançamento?
Lançamento a gente vai fazer no dia 3 de agosto, num sábado à tarde, na livraria Paralelo 30. Vai ser um evento aberto, qualquer pessoa pode chegar lá e participar, que a gente vai ter uma roda de conversa para apresentação do Literanálise, e aí ali convidar o pessoal para fazer parte dos encontros que já vão começar daí nos sábados seguintes.
Já tem site?
Tem o site que vai estar dentro da Escola de Poesia Americana, vai estar também divulgado no Instagram da Escola de Poesia Americana, e ali vai ter todas as informações, valores, como participar, e também pode entrar em contato com a gente.
Pode dar os contatos aí, pode.
Tem o WhatsApp, que é o 51 991717788, e o Instagram, @ Escola de Poesia Americana, com os dois As coladinhos ali.
3 de agosto, então, o lançamento do Literanálise, né?
Isso.
Na Livraria Paralelo 30.
Posso falar qual vai ser o primeiro livro do mês?
Mas é lógico.
Vai ser o Louças de Família.
Ah.
E já adianto que vai ter um encontro com a Eliane Marques.
Eu ia perguntar isso. Então, isso aqui é quase que um spoiler de tudo isso aqui,
sim,
né? Mais ou
sim.
menos isso. Esse Louça de Família é espetacular, sabe, Eliane?
Tu leste?
Lógico, eu li.
Que bom, que alegria!
Eu não só li, como um dia eu tava de trem, tava no Transurb e tinha uma pessoa lendo esse livro.
Que legal!
É sério. E foi a partir daí que eu li, sabia? Que eu fui atrás. Tinha uma pessoa no Transurb lendo esse livro. Eu falei, pô, interessante. Eu fui atrás, coloquei no Google, eu comprei esse livro.
Fico muito, muito feliz mesmo.
É. Como é que surgiu aí? Qual foi o primeiro livro, o livro que mudou a tua vida?
Em termos de leitura que eu
sim,
tenha
sim.
lido?
Sim, aquilo que você leu assim, falou, nossa, eu quero isso.
Tino Achebe, O Mundo Se Despedaça. Eu gostaria de citar uma mulher, mas eu vou citar um autor africano, da Nigéria, do grupo Igbo. Quando eu li O Mundo Se Despedaça, esse meu mundo, muito ligado a uma literatura eurocêntrica, ele se despedaçou. Aí eu fui atrás de autoras como Paulina Chiziane, Scholastique Mukasonga, Georgina Herrera, aqui de Cuba, que nós, da Escola de Poesia Americana, a alegria de publicar, da caribenha Jamaica Kinket, do próprio Wole Soyinka. Então, esse livro que trata não exatamente do encontro entre europeus e africanos, mas trata de como o mundo africano se transformou a partir desse encontro. Esse livro me transformou e me aproximou mais de África, me fez mais americana. E é interessante trazer, então, o nome, não é, Beto, da Lélia Gonzalez, que cunha esse termo, amefricanidade, no sentido de estabelecer o quê? Nós costumamos falar de América. Mas o que é essa América? É algo ligado a uma conquista europeia? A um Américo? Essa América, ela é cortada por uma África. Existe um movimento de África que encontra essa palavra América, cria um choque, sabe, como aquele choque que Oxalá sofreu quando a Tunda atirou uma pedra, isso é um outro termo.
O termo é um choque mesmo, é verdade, talvez a melhor tradução.
Exato, um choque e se cria uma outra coisa. Não estou falando de hibridismo e nem de mistura. Estou falando a criação de uma terceira coisa, que é a América. Então, não se pode falar América quando estivermos falando disso que nos constitui nessas terras. Estamos falando de uma América, do encontro da América com a África. E por que é tão difícil falar América? Porque justamente nós negamos o encontro. embora a nossa consciência seja, ai, somos todos irmãos, somos negros, somos antirracistas, nós ainda negamos inconscientemente isso. E é isso que a Lélia Gonzalez vai dizer, né? Ao afirmar que o racismo é a neurose brasileira. Essa coisa de negar o negro, negar a África e negar, então, a América, estabelecendo apenas uma América. Então, inclusive, a literatura americana que dá luz à psicanálise americana busca descortinar isso que está por baixo desse abafamento, que tecnicamente chamaria de uma repressão.
Tu acha que o mundo digital ajudou essa visão, esse redescobrimento da literatura negra, dessa améfrica?
Sim, acredito que o mundo digital empresta mais um dedo, fazendo essa metáfora, um dedo que abre, que possibilita a abertura de alguma coisa. E não estou dizendo que é a melhor, que não sei, que não tem problemas. Mas, por exemplo, eu começo a circular entre outras pessoas. Começo a circular em São Paulo, em Salvador, no Norte. Quer dizer, esse mundo digital ele retira, de certo modo, um monopólio, embora nós estejamos em outros monopólios, mas esse monopólio, que era de alguns meios tradicionais, ele se quebra. E agora esses meios tradicionais precisam se reinventar. E nessa quebra existe aí a possibilidade de que outras pessoas produzam e mostrem aquilo que estão produzindo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então, há sim uma abertura, embora essa abertura tenha lá os seus problemas.
Com certeza. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que é para ambas, né? Tanto para ti, Eliane, como para a Ana Paula. Outros países que também têm uma negritude, como Colômbia, né? Equador, né? Peru, existe também essa dificuldade da literatura negra, de autores negros de edição, de se colocarem à mostra?
Eu vou falar da minha experiência, Beto. Quando nós vencemos um edital da Lei Aldir Blanc, o nosso objetivo era publicar mulheres negras da América, da Argentina e de Cuba e também do Uruguai. Nós levamos praticamente 2 anos para conseguirmos publicar uma autora negra da Argentina. Conseguimos em Cuba, que é Georgina Herrera, e não conseguimos, por exemplo, da Colômbia, embora eu mesma tenha uma antologia de poetas negras colombianas, mas eu posso falar da minha experiência aqui do Brasil, no sentido de que precisamos romper essa fronteira que estabelece relações do Brasil com Europa e Estados Unidos e não estabelece relações do Brasil com outros países da América Latina, especialmente com a negritude desses países.
Eu estou te perguntando porque eu fui para a Colômbia em 2016 e me impressionou muito a negritude colombiana, assim, é muito forte, né?
Sim, eu estive lá, eu acho que foi em maio, abril ou maio, participando da Feira Internacional do Livro de Bogotá. Lá encontrei várias escritoras e escritores negros, mas nós, no Brasil, não temos acesso. Por quê? Porque é preciso que alguém queira traduzir, que alguma editora queira publicar. Então, eu não sei se eles encontram lá as mesmas dificuldades que nós encontramos aqui. Eu creio que sim, mas as nossas dificuldades para trazê-los para cá são enormes.
Eu acho que acontece o mesmo com a música. Eles conhecem muito mais a nossa música, né, do que nós conhecemos a música, as músicas deles. Talvez seja essa fronteira do idioma, né? Que nós somos os únicos que falamos.
Não concordo contigo, Beto. Não. É a fronteira do racismo.
Não, eu quero a tua opinião, exatamente.
Sim, exatamente, porque aí o racismo, inclusive, no sentido de que nós queremos nos relacionar com aqueles que nós sabemos brancos, Europa e Estados Unidos. Então, trazemos autoras e autores de lá, de cá, mas esses países que são marcados por uma negritude, por uma questão muito forte indígena, nós estamos longe desses países.
Tá,
então, entendi. Nós queremos nos manter, inclusive, uma coisa super narcísica, patológica. Nós somos os únicos da América Latina, nós somos os maiores. Então, nós vamos nos relacionar apenas com os grandes. Com os pequenos, nós não queremos nada.
Interessante. Não concordo contigo. É uma visão bastante lúcida, né? dessa americanidade, vamos dizer assim. Eu estou até falando melhor a palavra. ela gruda um pouco na nossa cabeça, né? Você já foi à África?
Não, fui à África.
Tá na hora, né? Não acha, né?
Tá, eu só fui à África pelos livros, né?
Exatamente, mas eu falo porque eu vi uma entrevista do Gilberto Gil, ele fez agora 82 anos, eu fui atrás, né? E ele falou que quando ele foi para a África, em 1976, ele falou o seguinte, que toda pessoa que vai para a África volta diferente, né? E eu também tenho vontade de conhecer a África,
sabe,
né?
Eu tenho pensado nisso, Beto e Eliane e Ana, há algum tempo, né? Eu acho que dá pra gente pensar assim, a negritude no Rio Grande do Sul, acho que precisa se encontrar com isso, assim, né, dessa ida à África, né, que é algo muito comum, né, pra Bahia, Pernambuco, o Maranhão, né, essas Sim. viagens, né, elas, de diferentes modos, sejam elas musicais, sejam elas documentais, né, isso é uma, já é uma página lida, né, uma página virada, né. E eu acho que o Rio Grande do Sul, a gente ainda tem isso, né? Assim como algo a ser visitado, né? E eu penso muito nisso, né? Na necessidade de um projeto que possa levar, né, algumas dessas pessoas, né, à África Banto e à África Yorubá, né? E para poder discutir, de certo modo, isso que a gente está falando, né? Não uma África idílica ou utópica, né? Mas pensar sobretudo as diferenças.
Sim.
Né? Não buscar lá uma África, né? Eu acho que sim, essa África, ela existe, né? Sem dúvida alguma, mas eu acho que é um elemento assim pra gente pensar, né? E é aproveitar também o programa Quilombo para que outras pessoas também possam pensar juntos nisso, né? Eu acho que a cultura do Estado do Rio Grande do Sul, ela precisa, de algum modo, né? Ela pode pensar essa viagem também como algo necessário, né? E algo que ainda não foi feito, né? Não apenas pela primazia, não apenas pela inédito, né? Não é nesse sentido, mas eu acho que é uma página a ser escrita, né? Um livro aberto
a ser descoberto, né? Para ser é um descobrimento, né? Eu acho que tem que haver um descobrimento da África, né?
Também, eu acho que tem bastante coisa pra gente pensar nesse sentido. Tanto a gente falou na semana passada aqui sobre a música, né? Um pouco sobre isso. E agora acho que a Eliane, assim como o Ronald, né, ambos, né, trouxeram elementos interessantes pra gente refletir acerca dessa americanidade. E acho que essa viagem, né, mais do que uma viagem documental, uma viagem que possa fazer com que a gente se encontre com esses itãs, se encontre com os orixás, se encontrem com a riqueza do mundo banto, né, dentre outras coisas. Enfim, fica a inquietação no ar aí.
Perfeito. São quantos livros, Eliane?
Essa pergunta eu não sei responder direito. Eu posso dizer que eu comecei a publicar Relicário.
Um
livro de poemas.
Depois, de que ano foi Relicário?
Relicário 2009.
2009, foi tua estreia, vamos dizer assim?
Sim, a minha estreia.
Tá.
Depois, E Se Alguém o Pano, 2015, que recebeu o prêmio Açorianos de melhor livro de poemas, 2015. Depois, O Poço das Marianas, que recebeu o prêmio Minuano de melhor livro de poemas. Publiquei a tradução Cabeças de Fé, da poeta cubana Georgina Herrera, que também ganhou um prêmio, me parece que da Associação Gaúcha, um prêmio na categoria especial da Associação Gaúcha dos Escritores. Traduzi Pregão de Mari Morena, da Virgínia Brindes de Salas, pela editora Figura de Linguagem. Traduzi O Trágico em Psicanálise, da Marcela Bijaveja. E, por fim, publico Louças de Família, agora em 2023, pela Autêntica, editora Autêntica, selo Autêntica Contemporânea.
São quantas, tá na primeira, quantas edições o Louças de Família?
Não, está na primeira, reimpressão.
Primeira reimpressão. Teve uma repercussão muito forte, né? Muito, muito grande, né? Louças de Família, né?
Eu não sei, mas eu espero que sim.
muitas pessoas estão falando de Louças de Família, assim. E sempre com um carinho, assim, um livro forte, né? Seus planos?
Planos. Eu estou trabalhando agora num podcast. Eu coordeno o podcast, sou roteirista literária e roteirista também técnica. Esse podcast é uma parceria minha, da Escola de Poesia Mexicana e do terreiro do Ilê Axé Omidewá. Nós vamos contar, Beto, a história desse terreiro que fica encravado na Lomba do Pinheiro. Então, Esse podcast será composto de 16 episódios. Nós vencemos a lei, fomos contempladas na lei Paulo Gustavo. Então, o que nós vamos contar? Nós vamos contar a história da Iá, a Ialorixá Bete Omideuá, da Iaiá, que é a mãe dessa Ialorixá, e a partir disso, a história das mulheres nos terreiros em Porto Alegre e a história de Porto Alegre da Lomba por meio da história desses terreiros. Então, eu vou escrever o roteiro literário.
Literário. Quem vai participar desse podcast? Já tem nome?
A produtora é a grande produtora gaúcha Silvia Mara Abreu.
Sim.
Quem irá apresentar o podcast e o roteiro original é da Ialorixá Bete Omideuá. Participa também a Yaya Jussara de Nanã, o pai pequeno do Ilê, o Abraão, os músicos do Ilê, e eu acho que são essas pessoas que participarão.
Tô curioso. Eliane, muito obrigado, tá? Por essa conversa, por essa aula sobre as questões da Améfrica.
Muito bem! Que
obrigado.
Alegria!
Obrigado, viu, Ana Paula Coelho, também por apresentar para todos nós aqui da FM Cultura a Escola de Poesia Bem-Africana. Tá?
Obrigada.
Vida longa, né?
Obrigada.
Tá bom? E o Richard Serraria?
Obrigado aos ouvintes da FM Cultura, né? E o programa Quilombo, Longa Vida, e também referenciar, né, e reverenciar na Escola de Poesia Bem-Africana, que é a casa também que acolheu o Supapuriqui, que a gente vai fazer agora uma reedição e também já estamos com um contrato aí em vias de assinar para o lançamento do meu próximo livro de poesia. Uma alegria imensa para mim seguir com a Escola de Poesia Bem-Africana.
Eu quero uma sugestão de música tua.
Surpresa!
Zé do Caroço!
Gostei! Muito bom! Obrigado! Então vamos com o Zé do Caroço! Abraço!
disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que ela tá cansada, quer carona no busão, mas como ela é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. E ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão. Ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais, o que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal, ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca. Seca, nenhum USP. Vai pagar a faculdade, porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assadas. Cada vez que o nosso cai é peito aberto. Espada, chico, gueto, niga, samurai. É peito aberto, espada, chico, gueto, niga. Peito aberto, espada, chico, gueto, niga. Vamos reinar igual zumbi da Andara. Oh. pobre da comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse, cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. São nações escravizadas. Assassinadas, a voz que ecoa do tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar o que o povo.
Para encerrar o quilombo de hoje, nós ouvimos aí essas duas excelentes composições. Cota não é esmola, de Bia Ferreira, e Zé do Caroço, de Leci Brandão. Vamos ficando por aqui com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura, desta quinta-feira, 18 de julho. A produção foi de Beto Xavier, a edição de Igor Lacerda e a apresentação de Alan Barcelos. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.